E aí, aqui é o Ravi, e depois do coração já tá frio de saudade, já tá, meu Deus, cadê? Cadê esse povo? Cadê? A gente tá aqui de volta nessa segunda pra trazer o melhor do entretenimento, né não, meu querido Iagão? Seja bem-vindo ao 19º episódio do Fala Elisa.
Tamo de volta! Estamos de volta mais uma vez, outra vez, novamente. Se estamos de volta, eu sei que vocês estavam. Eu tava. Não sei você, mas eu tava com saudade dele. Um, dois, três. Irã, 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 Irã,
Irã, Irã, Irã. Hoje eu tô escurinho, você se soltar no claro, tá com vergonha, apagar a luz, então. Eita, maluquice. Tava com saudade da gente, galera. Tava com saudadinha. Achou que a gente ia sumir, que a gente ia desaparecer, mas tamo aqui de volta, tamo aqui novamente. A gente não vai sumir, não, viu? E meu querido Juanzão, como é que tá depois dessa semaninha de folga aí? De folga, que não tá fazendo nada, né? Não tá fazendo TCC, não tá fazendo porra nenhuma.
Diz pra mim, família, diz pra mim que não é verdade, vai. Diz. Só diz que não é verdade. E aí, família, salve, salve. Saudade de vocês, saudade de estar aqui reunido, comentando notícias, minissérie, filme, o cacete, a quarta. O que você quiser, te comenta aqui. E vem cá, família. Cadê Lázaro?
Tá aparecendo o prêmio aí, mano. Se você souber, divide com a gente a informação.
Não deram hashtag a ele? Véio. Não deram hashtag?
Ah, se a gente começar a falar dele aqui, a gente só para depois de duas horas.
Cadê Coco? Depois de Cadê Coco? Cadê Lázaro?
Fala, Elisa!
E como sempre, a gente separou as melhores notícias que rolaram na última semana do mundo de tecnologia. Olha, essa semana tá, ó, cheio de coisinha massa, cheio de coisa massa, cheio de coisa inovadora. E a primeira notícia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Spotify lança aplicativo Green Room, concorrente do Clubhouse.
O Clubhouse, ele já tava, assim, caído. Agora eu ouvi dizer que ele tá enterrado mesmo, é isso?
É, velho, é aquela famosa frase, o perfeito nasce tarde. Nasceu tarde, né? Spotify, meu amigo, demorou um pouquinho pra soltar, né? E acabou afundando o nosso querido Clubhouse. O que é que aconteceu essa semana? O Spotify lançou a sua versão do Clubhouse, né? Cada plataforma tem a sua versão, agora saiu a do Spotify. Se vai dar certo, galera, ninguém sabe. Mas vai funcionar da mesma forma. Serão salas que você pode montar grupos, você pode entrar para conversar, vai ter gente mediando a sala, com algumas melhorias que a gente vai comentar aqui, que vai pintar no Spotify também, e com um recurso bem interessante que a gente também vai falar um pouquinho aqui. Mas a minha opinião sobre isso é que, tipo, realmente, o perfeito nasceu tarde.
Pô, velho, quando o Clubhouse surgiu, foi aquele negócio inovador, né? Aquela rede social bem peculiar, digamos assim. Todo mundo ficou interessado no primeiro momento. E todas as empresas grandes, né, do mercado, abriram o zoião e falaram, também quero, sabe? Zeca Pimenteira lá do Rototal, finado do Rototal. Pois é, muito bom esse aplicativo. Então fizeram hoje, todo mundo tem a sua versão, né? Todo mundo fez uma imitaçãozinha do Clubhouse, só muda o nome. Mas o que eu posso dizer é que eu acho que o Spotify, apesar de ter sido bem atrasadinho aí nesse aplicativo, eu acho que ele trouxe um aplicativo melhor do que o Clubhouse. Digo por quê? Porque, primeiramente, não é necessário o famigerado convite para participar do Green Room. Na seletividade, só entra que tem convite. Me lembra até um pouquinho do negócio do Nubank, né? Eu não sei se o Nubank tá assim até hoje, mas logo quando começou, antes de ser essa fintech toda que é hoje, era aquele negócio de você tinha que convidar uma pessoa, e tinha todo um negócio, né? E acho que vai crescendo, chamando a atenção, mas eu não curto muito essa parada de seletividade, não, viu, velho? Eu acho que tem que ser pra todo mundo o aplicativo. Imagine, velho. Imagine, você vai entrar no aplicativo, esperar uma pessoa te convidar, ver se você é qualificado pra você entrar no aplicativo. Não acho legal. Eu acho que tem que ser pra todo mundo, tá ligado? Então, nesse ponto aí, pra mim, o Green Room já saiu na frente. Ele já tem a versão também para o Android, né? Já é outro passo além do próprio Clubhouse. E ele vai ter a opção de gravar as conversas para que os usuários possam ver depois, dependendo se acontecer alguma coisa, e transformar essas conversas em podcasts. Então, acho que essa é uma das coisas mais legais das Green Rooms, né? Eu tô interessado. Eu acho, inclusive, que a Elisa deve aparecer por lá em algum momento e fazer uma live com a galera pra bater um papo. Eu sei que a gente enrolou lá no Clubhouse, mas...
Não conta não, não conta não. A produção falou que ainda é spoiler. A produção falou que é spoiler. Mentira, eu tô brincando, Iranzão.
Pera aí, o quê? Pô, mano, tô tomando carão do chefe aqui, velho.
Também já é um passo que eles estão dando, né, de uma forma tardia, mas tá chegando com força, né? Também já foi pensado também pelo Instagram, a gente comentou isso no nosso querido TikTok sobre o Live Rooms, mas aí, tipo, você vem mais um aplicativo com mais uma oportunidade, e como eu falei na semana que a gente notificou o Clubhouse. Clubhouse é um aplicativo de especialista. E eu tinha um professor de biologia que sempre falava: especialista na selva morre de fome. Se surgir outra oportunidade para outra pessoa, vai acontecer. E é isso, você tem uma plataforma que será somente áudio. E você já começa a ter concorrência de um que vai ter vídeo. Aí você vem com o Spotify, que já trabalha com áudio por muito tempo. E aí você consegue juntar as duas coisas. Meu amigo, você vai ficar para trás. Porque ainda tem essa questão do convite, e até o outro dia só tinha Clubhouse que tinha iOS, sistema iOS, não tinha o Android. Então já é uma corrida nessa corrida e tá ficando pra trás com a passos largos, sacou? A galera tá passando ele com muita facilidade.
Isso que o Juan falou é muito interessante sobre deixar as passos largos, mas vale lembrar que o Clubhouse já chegou para os usuários de Android, mas chegou tarde, né? O que o Thiago falou no começo, nasceu tarde. Agora, o que eu destaco, o Green Room, é a questão do áudio, né? O Clubhouse é uma rede social que foi iniciada com a tendência de você ter o áudio ali como elemento principal dessa rede. Como o Instagram tem as fotos, tem as imagens. Então, nada mais justo do que você trazer o áudio para uma plataforma que é de áudio, de streaming de áudio, que agora basicamente vai virar uma rede social, né? Que já tinha meio essa cara de rede social por você poder ter amigos no Spotify, você vê ali o que seus amigos estão escutando, principalmente na versão web, dá para ver ali. Mas é massa destacar, e você segue o artista também, né? O mesmo conceito, o Spotify. Trazer isso para dentro da rede e construir um novo app para isso, que é o Green Room, é um movimento, eu acho que ousado, mas além disso, abre totalmente um novo mercado para o Spotify, porque pensa o negócio seguinte, imagina, eu vou fazer o lançamento, a Billie Eilish vai fazer o lançamento do álbum dela, e aí ela fala assim, galera, eu vou fazer uma live tal hora, mas depois eu vou continuar batendo papo lá no Green Room, porque não vai precisar da imagem, que vai estar mais de boa. Então ela vai pro Green Room ali, bater um papo sobre o álbum dela, e aquele papo ali já pode virar um podcast depois, sabe? Automaticamente ele já é publicado e já é o agregador do podcast, é o próprio Spotify, que é o dono da Anchor. Então é um movimento ousado do Spotify de entrar nesse mercado de redes sociais, mas eu creio que seja um movimento fantástico e que tem aparenta futuro promissor do jeito que está sendo feito.
Rapaz, para mim eu acho que não vai rolar não, hein? É interessante o que o Spotify está fazendo, mas eu acho que não vai vingar não. É você estar reforçando o que a plataforma tentou fazer já, que foi o Clubhouse, né? Tentou trazer essa proposta, a galera já testou isso e eu acho que esse hype já passou. Eu acho que ninguém está com a disposição de ficar lá no Spotify, batendo papo de áudio, sabe? Então, não sei, pra mim é o que eu vejo nessa situação desse lançamento assim, tão perfeito do Spotify, é que não vai rolar. Apesar de estar muito redondo e ser interessante realmente, você ter a possibilidade de gravar o podcast. Mas eu acho que não, a galera não vai abraçar isso.
Minha opinião, humilde opinião, o Spotify, viu, velho? Pode ter uma força e a facilidade de você poder criar a conta com o seu próprio usuário. Já do Spotify ali, você já remeter, virar um podcast, tá ali com a galera. Eu acho que vai dar uma vingada assim. Acho que vai dar uma vingada.
Mas você iria, mano?
Eu iria, mano.
Eu não me vejo lá, velho. Eu me vejo escutando podcast. É isso que eu tô falando. A diferença, tipo, eu escutaria o podcast dessa conversa, mas eu não estaria nessa conversa. É isso que eu tô falando pra vocês, sabe? Eu acho que a galera realmente pode escutar, tudo bem, escutar a conversa, mas estar lá, eu não sei. Porque vai estar produzido conteúdo, sabe, mano? Você vai ter que estar num horário lá pra escutar. É muito mais fácil você pegar o podcast, já que vai virar um podcast. O que bate na minha cabeça é o que faria um cantor preferir uma live no Green Room do que numa live no Instagram. Sabe, o que faria ele fazer isso? No Instagram ele tem muito mais alcance.
Tá, beleza, mas ele pode fazer dois também. também. Ele pode fazer os dois também. Eu concordo com você.
Ah, aí tudo bem. Aí tudo
entendeu?
Bem.
Ele
tudo
pode bem, fazer os dois. Tudo mas bem. O que eu acho que ele preferiria fosse se ele tivesse num dia que ele não tivesse a fim de aparecer. Entendeu? Tô a fim de falar, assim, com a galera sobre determinada coisa. E aparece e entra ali, entendeu? E imagina numa plataforma maior conversar sobre determinado tópico. E vou abrir pra galera que quiser escutar e quiser aparecer, que vem, entendeu?
Eu penso na Grey Room como um espaço mais livre também. Pra galera falar, tá ligado?
Sim, é verdade. É um espaço muito mais livre. Agora, essa possibilidade de não aparecer, o Instagram vai dar também, né? Que agora a gente já sabe que o Instagram vai né? Você vai poder fazer uma live sem a imagem. Mas... É, realmente é complicado, velho. Talvez tenha alguns pontos que favoreçam, sim, de verdade. Mas, tipo, eu, olhando assim, no longo prazo, acredito que não. Na minha opinião, mas não sei. No longo prazo, eu acredito que não vai rolar. Mas, enfim, é só uma opinião.
Eu não bato com certeza, assim, mas eu acho que apresenta um futuro promissor se for feito da forma que pretende ser feito e melhorado ao longo do tempo. Eu acho que apresenta um futuro promissor, sim, pra uma nova plataforma de divulgação de música, de novos artistas e tudo mais. E, sei lá, pode ser o que é que vai aparecer ali com o tempo, né? Daqui a pouco a gente tem um novo recurso aparecendo que a gente nem imagina. Esse recurso de virar um podcast nem tava no radar, né? E de repente ele apareceu e virou... E vai ter gente que vai ir pro Green Room só pra fazer isso. Só pra gravar o podcast ali e utilizar depois, né? Então eu acho que isso é uma ideia legal, assim. Caminhando para a nossa próxima notícia, e essa daqui é super interessante. A gente sai de um serviço de streaming pra outro. Esse daqui, pioneiro no ramo. É, a próxima notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Netflix lança loja virtual com produtos oficiais e exclusivos.
E a Gueira, o que você me diz sobre isso? A Netflix agora chegando, né, no mercado, nesse mercado novo aí.
Netflix nunca foi besta e nunca será besta na vida. Isso aí ela nunca vai ser na vida. O que aconteceu? A Netflix, né, percebeu a movimentação de muitos streamings chegando, ela perdendo o mercado. Perdendo o mercado não, mas sendo disputada, né, na verdade. E os seus conteúdos sendo disputados por outros. E aí ela teve que tomar uma decisão para enxertar dinheiro dentro da sua grande empresa, que é entrar no mundo online, abrir um e-commerce. Então, o que a Netflix fez? Criou uma loja online onde vão vender artigos tipo moletom, t-shirts, qualquer outra coisa lá relacionadas a séries e filmes. E eu acho que tem um grande potencial de a galera consumir. Apesar de eu não curtir esse tipo de conteúdo, eu acho que a galera geek, que curte bastante essas coisas, deve abraçar essa proposta da Netflix. O que, é que vocês acham disso?
Eu acho que as camisas e roupas e moletom são muito caras. Muito caras para os brasileiros, né? Digamos.
Que é verdade. No preço americano, né?
É, um preço americano, mas um preço americano, eu diria que é um preço americano salgado, viu, velho? Porque você paga $30 numa camisa. Eu achei, mano. Moletom $74, mano. É, mano, eu achei caro. Se você der uma olhada ali, dá uma passadinha ali na Linda 7, você vai achar várias camisetas de série, várias camisetas de filme. Vou nem chegar na Linda 7. Vamos para o nível nacional? Vai no Google e você escreve assim, ó, camisa do Stranger Things. Você vai achar essa camisa por R$30, R$40 ali. E aí você vai comprar sua parada, tá ligado? Igualzinha a camisa que tem lá. Então, assim, eu acho que se for pra alguém comprar, eu acho que é mais a galera de fora mesmo. Eu acho que os brasileiros vão ficar de fora desse novo comércio aí da Netflix. Eu não acho que eles vão... Não acho que eles vão atacar, não, velho. Não acho, não.
Eu acho que é o poder da marca. Eu também concordo com esse argumento aí que você falou, que pode ser que seja muito caro, mas o poder da marca Netflix é muito grande, velho. De ser entregue pela Netflix, de ser um produto produzido pela Netflix, sabe?
Você acha que isso vai chegar nas camisetas, nas roupas, e a galera vai ficar tipo, porra, tô usando Netflix como se estivesse usando, sei lá, Calvin Klein ou esse tipo de coisa assim? Não sei não, velho.
Você usando Netflix, eu acho que, tipo assim, você usando uma coisa de uma série que você gosta, que te representa, entendeu? Tipo, é a mesma coisa de quem gosta de usar a camisa de álbum, por exemplo. Sabe? É o mesmo conceito. Então eu acho que, tipo, se a Netflix investir em fazer roupas que sejam referentes à marca dela, com o N ali, talvez não faça tanto sentido como fazer sobre as séries, entendeu? As séries, sim, elas apresentam... Sabe onde é que a Netflix vai ganhar dinheiro com isso, eu acho? Investindo em utensílios de decoração pra casa. Sabe? Sim. Tipo, pequenos easter eggs. Nossa. Pra vender, assim.
Inclusive, mano.
Eu acho que aí sim.
Inclusive, eu tava procurando isso há sei lá, um pouco antes do episódio, eu tava procurando, tipo, pôster, quadros. Eu acho que você tá falando disso, né, mano? Utensílios pra cada decoração, exatamente. Caneca, esse tipo de coisa, né?
Isso. É, mano. Sabe por quê? Tipo assim, esse é o tipo de produto que você teria na sua casa, assim, normal, mas também você daria de presente, uhum. Entendeu? E é um produto super, acho que volátil, tipo, é fácil de você vender,
né?
Não requer muita, tanta... É, comercializável, obrigado, isso, obrigado.
Né?
Não requer tanta publicidade, assim. E a Netflix, assim, tipo, não precisa fazer tanta publicidade, né? Por causa do valor de marca, que é isso que o Iago tava falando. Como o Iago falou, eu acho que a Netflix tá se consolidando como uma marca de luxo também, e isso vai ser a longo prazo. A gente não vai ver os resultados disso agora, a gente vai ver os resultados disso no futuro. Assim como com a Apple foi a mesma coisa. E, por exemplo, vou dar um exemplo, a Beats lançou um fone semana passada. A gente publicou lá a notícia no Fala Elisa. Se vocês prestarem atenção na Beats, por exemplo, a Beats é uma marca que começou como se fosse uma marca mais luxuosa de fone de ouvido que começou. Pensa em 2012, 2010, ali, 2013. Véi, tinha fone da Beats em todos os clipes possíveis, todos os jogadores de futebol.
Você tem um fone da Beats era tipo você ser burguês, sim, pra caralho, véio. Tá ligado?
Ela investiu nos atletas e nas Olimpíadas, se eu não me engano, que ela dava pros atletas, e aí favoreceu com essa imagem.
E aí o que que aconteceu? A Beats construiu essa marca de luxo, né? Assim, essa reputação de marca de luxo. Hoje em dia, quando a gente analisa os perfis de produtos da Beats, a gente ainda olha um preço elevado em alguns produtos. Porém, o último fone, o Studio Buds, que é o fone bem parecido, bem similar ao AirPods Pro e ao Galaxy, o Samsung Galaxy Buds Pro, se eu não me engano, são fones que concorrem na mesma linha. Tipo assim, quando você pensa em comprar um fone de ouvido, você vê a marquinha da Beats ali e você associa aquele fone de ouvido a, tipo,
LeBron James,
Beats, design bonito, LeBron James usando. Tem essa associação, mesmo que involuntária. Então, eu acho que isso pode acontecer com a Netflix, sim, ao longo do tempo. E é muito legal ver a Netflix entrando nesse novo mercado, porque isso abre um... Isso faz com que essa empresa comece a arrecadar de onde ela não arrecadava antes. Porque, tipo, as vendas de camisas já aconteciam. As vendas de outras...
Sabe o que vai acontecer, mano? Vai entrar também a Disney Plus. Vai entrar nesse negócio. É muito fácil entrar nesse mercado, mano. É muito fácil. E talvez ela entre nem pra, tipo, ganhar muito dinheiro, mas é só pra competir com a Netflix mesmo. Só pra criar uma concorrência ali, sabe? Nem que ela seja, aí tem a intenção dela de, tipo, ah, eu vou vender muito. Não, só pra dificultar aqui o território da Netflix pra ter uma concorrente pra ela não reinar sozinha aqui. Então, eu acho que vai ser uma prática que vai ser adotada pra outras coisas. Não, uma coisa é o produto da Disney. Outra coisa é Disney Plus. Falar sobre as séries, né? Ela entregar, sei lá, a camisa do Mandalorian, as coisas do Mandalorian lá.
Continuando, pra nossa última notícia do dia, essa daqui é editorialmente, Iranzão, essa daqui é louca, essa daqui é, olha, o negócio é louco, esse carrinho aqui, eu quero um carrinho desse na minha vida. A próxima notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Amazon Fresh abre primeira loja com carrinho high-tech.
Quem me diz o que é essa história de carrinho high-tech aí? É o carro, botaram carro da Fórmula 1 no mercado? Foi, que história é essa?
Pois é, a visão. Isso porque a Amazon abriu um mercado totalmente high-tech que permite, através de inteligência artificial, que as pessoas possam fazer compras sem a necessidade de passar no caixa. Então você vai entrar no mercado, pegar suas coisinhas e ir embora. Eles utilizam uma tecnologia chamada Just Walk Out, na verdade, que seria basicamente simplesmente vai embora. Simplesmente entre da Amazon, pega o que vai pegar e vai embora. Então, vai permitir que a galera recolha suas compras ali. É só sair, só entrar e sair, galera. Então, você vai lá, pega sua bananinha, pega seu pão integral, pega sua batata doce, né, Iagão? Pega seu ovo, pega sua proteína e bota no carrinho e vai embora. Paga ali seus 50 pau e já vai direto pra sua conta. O débito, né? Imagino, então, tá de boa. Tá de boa, galera. Não tem mais desculpa no mercado, para não ir no mercado.
Eu achei sensacional a ideia da Amazon, lembrando que já tinha uma iniciativa parecida com essa do ano passado, no qual eles começavam a testar esses carrinhos, os carrinhos high-tech que fazem parte dessa loja, né? Que é reconhecer o que foi colocado ali no carrinho. O carrinho, ele tem alguns devices e câmeras ali que reconhecem o produto colocado. Mas o que eu acho bem, bem legal é como a gente tá caminhando para eliminação de vários empregos que a gente achava que ia durar mais E eles estão começando a sumir rapidamente. A Amazon já tem a Amazon Go, que é uma loja, tipo uma loja de conveniência, que é uma loja que não tem atendimento presencial. A pessoa entra ali, pega o produto na prateleira e reconhece por câmera que foi você que pegou e já debita direto na sua conta da Amazon, já é direto isso. E agora a gente tem um mercado, que é um empreendimento maior, assim. Então, realmente, as coisas estão caminhando mais rápido do que eu esperava. Mas é muito massa essa iniciativa da Amazon. A Amazon sempre trazendo novidades no ramo da tecnologia. Mas, principalmente, para isso, assim, é fantástico. Assim, olhar um mercado e você não vê nenhum caixa, eu acho que é meio desesperador até, às vezes.
Eu só ia falar que só de você não ter que lidar com certos caixas mal-humorados, sem educação, que metem suas compras, suas coisas, de qualquer jeito dentro do saco, e ficam olhando com cara de bunda pra você, tá ligado? Aquela lentidão, o cara nem aí, se a fila tá lá na puta que pariu, e você com pressa, tá ligado? Só de não ter que lidar com isso, eu sei que muita gente boa também vai ser perdida, muita gente que trabalha direitinho vai acabar perdendo emprego, mas galera, na moral, tecnologia chegou aí, na moral, trabalho repetitivo, substituído, é aquilo mesmo. Pela rima.
Pra comentar sobre esse assunto, eu assisti dois vídeos de duas pessoas que experimentaram o Amazon Fresh. E eu vi, velho, é muito louca a experiência, porque realmente as pessoas do vídeo falaram, velho, só sair do mercado, eu não preciso passar. Então é muito louco, parece que você tá levando uma coisa que não é sua, mas é sua, porque você tá pagando por aquilo. Então, a experiência é muito doida, velho. Acho que nossa cabeça fica meio perdida de tipo, velho, será que eu realmente posso sair? É só sair mesmo que tá funcionando? E realmente é só sair. Eu vi lá no vídeo, né? Você precisa, antes de entrar, você precisa fazer o registro da sua conta através do QR Code ou do seu cartão. Ou quem já utiliza o Amazon One, que é você cadastrar a sua palma da mão, né? E já tem lá na conta da Amazon. Então você faz uma das três coisas para entrar. Entrou, aí você vai pegar ou uma bag que já está disponível lá para você. No mapazinho da loja, ou você pega uma bag, ou você pode usar sua mochila se não quiser usar o carrinho, porque o carrinho, a função do carrinho é te mostrar o que você tá levando, porque a Amazon não vai te mostrar, né? Não tem como te mostrar isso, só se acompanhar pelo aplicativo. Então o carrinho é para você ver, porque tem um visor no carrinho. Então você vai botando as coisas, o carrinho vai registrando. Se você não tiver, pega uma bag da Amazon, ou então a sua mochila mesmo, e é só colocar na mochila, simplesmente colocar. Por quê? Porque a loja é repleta de sensores e câmeras. Repleta de sensores e câmeras. E as prateleiras sabem por conta do peso. Então, se você tirar um produto de lá, ela identifica que aquele peso ali, a prateleira tá mais leve, então sabe aquele produto. Então, ela sabe fazer todo o reconhecimento e mapeamento da loja. Ah, Iago, eu não sei usar esses negócios. Existe colaboradores lá dentro para que você tire suas dúvidas. Ou então, não quero pagar assim, quero pagar normal. É meio louco isso, né? A pessoa entra para quê se não pagar assim? Então, você pode ir lá com um colaborador, ele vai te ajudar, você vai pagar suas compras e sair. Mas eu acho que o legal mesmo é viver essa experiência de tipo, realmente, velho, é só pegar, colocar na minha mochila e ir embora. É muito doido, deve ser algo de confundir a cabeça. Muito legal essa iniciativa da Amazon. Agora, uma coisa que eu não sei, as pessoas do vídeo não falaram, mas eu acho que deve ter um limite de pessoas. Eu acho que a câmera não consegue pegar muita gente assim. É muito rosto pra identificar, muita gente pra...
Com certeza.
Carnaval funcionou com a multidão, né?
Eu fico pensando qual é o tempo de atualização, entendeu? Quando você bota um produto na sua mochila, em quanto tempo ele já vai aparecer lá na sua conta da Amazon? Será que é instantâneo? Será que demora 1, 2, 3 minutos? 1 minuto? 30 segundos? Não sei. É uma coisa legal de se pensar, mas
E as crianças que pegam, tira, bota, tira, rasga, come?
As crianças vai ser loucura, poxa.
Pega o produto, bota. Pega o produto, bota em outra prateleira.
Mas enfim, é muito, muito interessante mesmo essa notícia e mais interessante ainda para ver o futuro disso. Parece que essas lojas estão em expansão na Califórnia, nos Estados Unidos, e é legal de ver a expansão dessas lojas chegando para mais gente. A Amazon vai coletar mais dados, vai ver os problemas disso tudo. Então, parece que vai ser uma coisa bem massa. Eu espero que logo, logo chegue aqui no Brasil também.
Isso que eu ia perguntar. Momento esperançoso. Vai chegar no Brasil?
Já imaginou isso aqui no Brasil, mano?
Nunca vai chegar.
Os cara entram no mercado.
Acho que não vai chegar, mano.
Os caras entram no mercado, na loja.
Mano, não.
Vamos pensar.
Não,
americana, que os guris podem roubar a loja americana.
Aqui não.
Aí o cara vai aqui na loja americana lá, rouba os negócios e depois chega a conta na casa dele. Aí ele vai falar, oxe, eu roubei, velho. Que onda é essa? Tem que pagar, Que maluquice. Chegou aqui na conta amanhã.
Mano, o que vai ter de gente no Serasa? Não vai estar escrito na face da terra. Não tem como, irmão. Não tem como funcionar no Brasil. Porque a galera vai realmente pegar mesmo. Vai deixar a câmera mostrar. Se não tem ninguém pra segurar, mano. E deixa o Serasa bater depois que já comeu, mano. Vai fazer como? Deixa, comida, comida, vai fazer como?
E deixa como não, o Serasa bater.
Com certeza teria que ter algum sistema, mano, pra identificar possível, tipo, clientes devedores, puta, tá ligado? Clientes que... Sei lá, mano. O problema seria, tipo, você
limitar deve ter. Esse,
o acesso das mano... pessoas, tá ligado? Ia ser, talvez, certo tipo de preconceito e tal. Então, porra, ia ser complicado, viu, velho? Você não deixar uma pessoa entrar porque ela tá devendo... Tá, tipo, com o nome no SPC. Caralho, ia ser difícil fazer isso, viu, velho?
É, agora, é isso, né, mano? É porque, tipo, por exemplo, eu nunca fui. Nunca peguei. Se eu fizer um mercado do mês, o que é que adianta meu nome bater no Serasa? Já vou comer mesmo? Que é esse? Não é gastando não, velho. É porque é realmente
quê, esse bicho é muito esse bicho é muito idiota, velho. É, olha o que é esse bicho falou. O que, que adianta será bater no meio? Eu já vou ter comido mesmo. Que bicho idiota.
Não, mas não é? Mas me explica aí. Você faz a compra do mês, você tá com fome, vai adiantar em que o Serasa bater pra você uma conta lá? Já comeu, meu amigo. Não tem como devolver. Não vai bater nada. Então, eu não sei como é que funcionaria aqui no Brasa, sabe? Até lá fora também, claro que não existe só roubo no Brasil, né? Mas, a gente tem problemas aqui com isso, não sei, né? Brasileiro, não sei não. Inventam tudo, mano, já inventaram roubo pra Pix, mano. Eu não sei onde a gente vai chegar esse Brasil não, velho. É um Brasilzão, o Brasa, velho. Você é maluco, velho. Não tem como não.
E agora, minha galera, a gente vai conversar com o querido Ministério das Séries, que semana retrasada tava desfalcado, mas agora a casa tá cheia de gente. Tá do jeito que a gente gosta, tá aquela bagunça legal que a gente gosta. E eu vou chamar meu querido Ministério das Séries. E aí, Ni, como é que você tá? Tá tranquilo? Tá frio aí em Florianópolis? Como é que tá? Você tá sobrevivendo a essa cidade aí que dizem que é a segunda cidade maravilhosa do Brasil?
Opa, segunda? Eu acho que é a primeira. Não é porque eu moro aqui não, tá? Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando, que a situação tá foda por aí. Queria dizer que parece que faz 30 anos que eu não venho aqui, porque, meu Deus do céu, tanta coisa rolando, então tô muito feliz de estar semi de volta, né, digamos assim. E vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de filme e série, vamos falar mal da galera aí, que é o que eu gosto.
É, pois é, a gente tava até sentindo falta da retaliação dos comentários em relação à Apple, né? Aí tinha alguma coisa estranha aqui nesse podcast. Mas, como sempre, o nosso time não tá completo sem a gente chamar o nosso cachaceiro preferido. E aí, Gabi?
E aí, pessoal? Tá tudo bem com todo mundo?
Tudo massa. Mas massa ainda é ter a presença de vocês aqui e saber o melhor do mundo do conteúdo, entretenimento, série e tudo mais. Tem um tempo já que a gente... Já tem uma semana que a gente não conversa, então muita coisa deve ter acontecido. Então, Gabi, me conta aí que história é essa de nova franquia de terror na Netflix?
A Netflix, que tá todo vapor com a ideia de lançar um filme por semana original, ainda continua nessa ideia desde o começo do ano, ela tá com isso. Ela vai lançar uma nova franquia de terror, uma trilogia. Chama Rua do Medo. Em 1994, um grupo de adolescentes descobre que os eventos terríveis que vêm assombrando a sociedade por gerações podem ser conectados. O pior, eles podem ser os próximos alvos. Vai lembrar que é uma trilogia de livros, é de uma saga de livros. O que é mais interessante dessa trilogia nova da Netflix? É que eles vão lançar os filmes, só que semanalmente a trilogia. Cada semana vai sair um, sim, né? Essa ideia de semanalmente, né, gente? As datas do filme vão ser dia 2 de julho, 9 de julho e 16 de julho. Eu achei muito diferente o estilo, eu acho que nunca nenhum serviço de streaming fez isso, eu posso estar errada. Porque a gente tem episódios de séries que são lançados semanalmente, mas filmes que são lançados eu nunca vi na minha vida. Eu quero saber o que vocês acharam disso.
Não, agora me tira a dúvida. Vai ser uma trilogia e haja terror, né, minha gente? Pelo amor de Deus, haja terror. É o demônio da esquina, a bruxa da varanda e o que mais?
Rapaz, esse Juanzão é de uma criatividade impressionante, né? O que é isso? É legal essa proposta de ser semanal, né, Gabi? Porque, que nem você falou, tipo, série e tudo mais, a gente tem essa questão da volatilidade ainda, a gente consegue essa variação maior em termos de filme menor, de filmado menor, pra você editar e conseguir entregar semanalmente, né? Agora, filme, eu acho que exige uma programação intensa da Netflix pra realizar isso, né?
E além do mais, a gente vive muito da espera, né? Por exemplo, uma franquia famosa justamente porque a gente espera os filmes. Lança sempre, a gente acaba enjoando ou cai no mesmice. Mas agora, uma trilogia, o problema é que assim, ó, isso pode ser bem legal, desde que a qualidade seja boa. E filme de terror É perigoso, porque quem é fã de filme de terror sabe que quando tem 100, 2 presta. Então, pra ser uma trilogia ruim, eu vi que parece que tem uma pegada meio It, não sei porquê, porque eu não entrei muito a fundo, eu não sei muito minha história como é, mas cada filme tem um ano, e como fala que são conectados por gerações, eu não sei se cada filme vai ser uma época, isso eu já não sei. Então eu peguei, eu achei bem It, assim, que é vendo uma época, depois o segundo em outro.
É, dá um ar, uma impressão, né, um aroma, manso, de It mesmo, assim, daquela pegada de criança, e aquela menina de Stranger Things também, né? É, aquela ruiva no seu nome da atriz. Mas ela é muito boa também. Vocês falaram aí de ser uma trilogia de terror. Realmente, é muito difícil você ter uma trilogia de terror boa. Hoje a gente tem aí Invocação do Mal. Se vocês pensarem pra pensar, já é uma trilogia, né? A gente tem Sobrenatural também. Se você parar pra pensar, tem Sol, né? Que é Jogos Mortais. Que já tem 10 e um spin-off que tá no cinema, inclusive. Que eu ouvi falar que é uma merda. Então, de alguma vontade, tem filmes bons, tem ruins, tem mais ou menos, tem horríveis. Então, a gente nunca sabe o que esperar, né? Filme de terror é sempre uma incógnita. Você assiste rezando, não pra não te assustar, mas pra ser minimamente agradável, né?
Agora, o que é fato é que os fãs de terror geralmente são fãs apaixonados pelo gênero. Eu que percebo isso. São fãs que realmente gostam do gênero e gostam de consumir cada vez mais. Por exemplo, não é que nenhuma pessoa que é fã de filme de drama, por exemplo, ou filme histórico, por exemplo. Tipo, a pessoa gosta, entendeu? Mas ela tá aberta a ver outros tipos. E a galera de terror é tipo assim, não, maluco, tem só esse filme novo aqui e eu quero dar a chance pra ele, não importa que ele possa ser horrível e tudo mais. Então, de certa forma, eu acho que vai ter uma audiência boa, assim. E, que nem Gabi falou, se for feito da forma certa, tem muito potencial.
E os filmes de terror da, né, que a Netflix tem hoje são bem ruinzinhos, tá? É um catálogo bem, bem, bem fraco de filme de terror. Não, particularmente, eu acho que eu assisti um, acho que Verônica, é mais ou menos, pra assistir lá. Mas, de resto, não, eu não curto muito, não. Mas você tava falando aí dessa pegada da galera que gosta de assistir filme de terror, que gosta desse estilo de filme. Vai que é uma indicação, né? Vai que alguém quer ver. American Horror Story 1984, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele faz meio que uma sátira ali com os filmes dessa década de 80, né? Que é ali o Jason, Freddy Krueger, essa pegada de jovens que vão para um acampamento, aí morrem a facadas enquanto estão fazendo sexo e fumando maconha, sabe como é? Tem 200 filmes iguais. Eles fizeram tipo uma sátira com isso, ficou muito boa. Então vai a dica aí para quem gosta de filme de terror, quem curte esse estilo, vai gostar muito dessa série.
Muito massa, o link vai estar na descrição do episódio para você ver o trailer, obviamente, dessa temporada, porque aqui a gente não dá links ilegais. Se você quiser, você vá procurar por conta própria. Oferecimento streaming aqui. A gente arranja o seu programa.
Eu queria saber da galera se vocês curtem essa ideia de segurar toda a temporada e soltar de uma vez só, ou soltar cada vez um episódio por semana. O que é que vocês acham que funciona mais? Acho que entregar de uma vez só, eu acho que é melhor, né? Pelo menos pra mim, funciona.
Eu acho que assim, ó, pra eles é melhor semanalmente, porque mantém mais a gente. Mas toda série que eu vejo um episódio por semana, parece que eu automaticamente eu gosto mais da série. Porque eu acho aquilo de esperar a série, parece que você se relaciona mais com ela. Porque aí você, às vezes você pesquisa na internet o que pode ser, teoria. Quando você vê de uma vez, você não tem teoria, você já terminou a série. Então,
Comercialmente, o modelo de um episódio por semana é fantástico. Mas eu também tenho essa sensação de que eu gosto mais da série quando eu vejo ela espaçada durante as semanas, parcelada.
Porque às vezes você tá esperando muito por a série, né? E aí aquela vontade de devorar tudo de uma vez só e receber o pacotão de coisa, de episódios. Você quer pegar aquilo ali, bagaçar e assistir tudo de uma vez só. Mas tem isso mesmo, de você ali cada semana ir discutindo episódio, discutir com os amigos, até assistir junto, né? Fica parecendo uma rotina de toda sexta ou de toda, sei lá, todo sábado, sentar pra assistir. Acho que deve ser legal também.
Agora, tipo, essa pegada de ser semanalmente dá um hype da porra na série, né, velho? Se a gente parar pra pensar, tipo, o próprio Game of Thrones, se não me engano, são 7, 8 temporadas. A galera esperava o domingo pra sair no HBO, no próprio canal do HBO, né? Então agora vai ficar mais fácil, porque a série já se encerrou e também o HBO Max tá chegando. Mas era muito hypado, a galera esperava um ano pra ver aquela parada. Aí ficava semana em semana esperando o episódio pra ver quem realmente ia ficar com aquela merda, aquele trono. E até hoje os fãs ficam revoltados porque a série é muito boa e o último episódio é um cocô.
Puxando pra essa próxima notícia, Ni, o que você me conta? Que história é essa do Luca aí e a animação da Pixar que vai estrear agora nessa sexta-feira, no dia 18?
Justamente, vim trazer pra vocês uma animação. Eu não sei vocês, mas eu sou muito, muito fã de animação e eu fiquei muito empolgada, porque a estética do desenho é muito massa, muito legal. E aí eu resolvi dar uma pesquisada e eu achei que seria legal trazer, tipo, um contexto, uma coisa que a gente não faz muito aqui, mas é o contexto do filme, como que foi inspirado e tal. Enfim, ele é uma grande promessa, né, da Pixar e pro Disney Plus também. É uma das primeiras animações que é lançada, acho que diretamente pro Disney Plus, me corrijam se eu estiver errada. Muita propaganda em cima, até tem brinquedo do McDonald's do Luca e ele foi lançado na sexta-feira. Então eu queria trazer pra vocês, não sei se vocês já viram um pouquinho sobre, se vocês conhecem, se vocês deram uma olhadinha.
Não, eu não conheço não, mas a expectativa é sempre alta, né, porque a Pixar sempre trabalha com essas animações muito legais, né. Tipo, meu grande filme de animação do Pixar é o Toy Story, com certeza.
Vocês sabem quem criou pro Toy Story? Melhor não me perguntar. O pai da Apple. Ou vocês não sabem disso?
Ele ficou empolgado. Falou de Luca aqui, ele ficou empolgado. Mas eu sei que não é muito a praia do Iago, animação e tal. Mas eu achei que essa era muito bonitinha, muito massa. E é da Pixar, que é da empresa aí que ele ama também, né? Enfim, então acho que vai agradar gregos e troianos. Qual que é o rolê do filme? Luca vive aventuras com seu novo melhor amigo, mas a diversão é ameaçada por um segredo. Seu amigo é um monstro marinho de outro mundo que fica abaixo da superfície da água. Foi lançado, então, no Disney Plus. E outros quatro pontos, assim, que eu achei muito legais sobre a produção do filme e sobre o filme em si. Primeiros personagens. O filme é inspirado na infância do próprio diretor, que é o Enrico Casarossa, que é um italiano. Então, todo o filme tem muito uma pegada pessoal pro diretor, porque é inspirado no lugar onde ele cresceu, na Itália, que é Gênova, principalmente uma parte mais litorânea e tal, que é bem inspirado. Inclusive, toda a produção do filme foi pra Itália, foi lá pra parte litorânea da Riviera italiana, para fazer o filme. E o próprio personagem principal, o Luca, é inspirado no próprio diretor e no melhor amigo dele, que se chama Alberto também, que é o nome do personagem do melhor amigo do Luca. Então, todo o filme é inspirado meio que na infância do diretor e tem uma pegada muito pessoal, e eu achei isso muito legal. A outra coisa sobre o filme é a estética que eu tinha falado para vocês. É todo inspirado na Itália, de verdade, e principalmente com base em filmes italianos super clássicos da década de 50 e 60, que é A Estrada da Vida e A Princesa e o Plebeu, que são filmes, enfim, muito clássicos lá e tal, e toda a estética do filme é baseada nisso, as cores, enfim, os locais de filmagem, que não é filmagem porque é animação, mas acho que vocês me entenderam. Basicamente, toda a cidade foi baseada exatamente em uma outra cidade da Itália, que chama Cinque Terre, que fica na Ligúrgia. A cidade do filme chama Ponto Rosso, mas ela foi totalmente inspirada nessa cidade específica. E o último ponto que eu queria falar pra vocês é sobre a animação. Como sempre, a Pixar, muita qualidade, muita coisa massa. Pra vocês terem uma noção de como foi bem programado, foi muito bem pensado, demorou bastante tempo pra sair. Só na boca de cada personagem tem 221 pontos pra fazer as expressões faciais, só ao redor da boca pra dar expressão neles e tudo ficar muito perfeito. Então, você imagina um personagem inteiro, quantos mil pontos não vai ter. Eu tô curiosa pra ver. E vocês?
Eu tô olhando aqui as imagens agora e eu tô achando muito fantástico. Fazia tempo que eu não via esses traços mais arredondados assim em animação. E as imagens das regiões também, as animações parecem estar bem bonitas. Eu não sou o maior fã do mundo de animações em geral, mas eu vou ver sim. Eu gostei de todo esse histórico, agora fiquei interessado, eu vou ver sim.
Eu tô muito animado pro filme. Desde, acho que o ano passado, saiu o primeiro teaser assim do filme, achei bem interessante. Na real, não sei se vocês já viram Me Chame Pelo Seu Nome, o filme. Eu acho o Luca a mesma coisa do ator do Me Chame Pelo Seu Nome, e o filme é italiano também, eu acho a cara. Depois vocês pesquisam, vocês olham o Luca pra você ver se não parece muito.
É igual.
É, história parecida, mas eu acho muito legal, é a segunda animação da Pixar esse ano, né, que ela lançou Raya e o Último Dragão. Não foi tão bom, né? Não é tão incrível, mas eu acho que o Luca vai ser muito legal, eu estou muito animado pra ver e eu acho que esse final de semana eu vou assistir.
Tô dando já uma olhada aqui no streaming pra ver se já tá disponível aqui pra gente, né?
Tá dando uma olhada onde, mano? Eu achei que seu computador tinha caído e o streaming tinha se instalado, auto-instalado assim, entendeu? Tipo, rolou um negócio que você não teve nada a ver com isso. Tentando dar uma salva aqui, entendeu? Alô, Receita Federal.
Aqui, já tá disponível, inclusive.
Se vocês olharem a foto que eu mandei no grupo da Nicole, vocês vão ver que no canto tá lá baixando o Luca. Já.
Absurdo!
Eu vou assistir.
Então, minha galera, agora depois dessa maravilhosa discussão a respeito das animações, se você tem alguma recomendação de animação que você assiste ou que você já assistiu, manda pra gente lá no Instagram, @Elisa nas redes, a gente quer saber, conta tudo, posta lá no Stories e marca a gente. Mas agora a gente vai comentar sobre o piloto da semana, a série da semana que a gente escolheu ver, e a série dessa semana foi Dom, disponível no Amazon Prime. Eu não vou fazer a continuação da música, vocês acharam que eu ia fazer, né? Primeiro eu vou deixar pra Gabi explicar pra gente o que se passa na série e depois a gente comenta um pouquinho.
Vamos lá. Dom é uma série brasileira que você assiste lá no Amazon Prime Video. É uma história real, que é o mais interessante da série. Conta a história de Pedro Machado Lomba Neto, que foi um jovem que eu vi que ele tinha um apelido nos anos 2000 como Bandido Bonito, Bandido Gato, uma coisa...
Bandido Gato.
Que conta a história dele, que ele é um filho de um policial. Esse policial é muito famoso no Rio de Janeiro pelo seu combate contra as drogas. E o filho dele, que é o Pedro, ele entra nas drogas. Além de ser usuário, né, que aparece na série, ele entra para o tráfico mesmo. Ele começa a controlar o tráfico e vira um dos bandidos mais famosos do Rio de Janeiro. Quero saber o que vocês acharam do piloto da série.
Eu vou deixar meu querido Juanzão ir primeiro, porque a indicação foi dele. E eu tô bem curioso para saber a opinião dele sobre a série.
Mano, eu assisti por completo. A série é fantástica, eu gostei muito. Primeiro por tratar de uma história verídica, claro que alguns enxertos foram feitos, né? Criação de personagens, isso e aquilo. Mas basicamente o que acontece na série foi a realidade de Pedro, né? A única diferença que é nítida pra mim é o seguinte: a forma que ele agia na vida real não foi retratada fidedignamente na série. Eu acho que eles tentaram amenizar um pouco a situação para não criar um terror tamanho, porque ele era conhecido por fazer tocar o terror na questão dos assaltos. Mas o que mais chama atenção é a realidade, né, mano? Um menino de classe média alta do Rio de Janeiro, estudado em colégio bom, tinha pais divorciados e entra nesse mundo das drogas por conta de do filho da empregada, que apresenta as drogas a ele, e aí começa todo esse um ciclo maligno dentro da própria vida dele. E no decorrer da história, a gente vai entendendo o quanto é difícil você ser pai e mãe de um usuário de droga, porque você tenta ajudar ele o tempo todo, e ele às vezes ele se ajuda, às vezes ele não consegue se ajudar, que é o caso de Pedro. E, tipo, muita loucura, velho. Eu gostei muito, primeiro, por ser uma série brasileira, uma história que marcou uma época, e eu achei muito legal a produção. E a Amazon tá querendo entrar, né, de vez no mercado nacional, e já começou com o pé direito.
Eu gostei, velho, eu gostei realmente. Não sei se pra vocês pareceu, mas o início dela me lembrou muito Cidade de Deus, velho, aquela cena lá que os dois estão perdidos no meio da festa. Nossa, me lembrou muito Cidade de Deus, e aí eu falei, meu Deus do céu, mais do mesmo, mas até que surpreende a produção, né, da Amazon, porque ficou bem legal mesmo as cenas, os cortes, a fotografia também, ficou bem bonita a série. E a história é aquela coisa, né, velho, a gente fala-se sobre série brasileira, a gente já sabe o que acontece. É tráfico, sexo, violência, e é isso, velho. Então, tipo, mesmo que seja mais do mesmo, a história ainda em si é interessante. Porque eu não conhecia esse tal do Pedro, desse policial, eu não conhecia essa história. Então ficou bem legal pra ali descobrir o que vai acontecer, o que acontecia, como é que foi lá naquela época, em 1970. Eu gostei que a série vai trazendo também, né, vai explicando como que ele chegou nessa situação até hoje. Então, até a época da série, na verdade. Então, eu gostei muito disso, que ela conseguiu brincar com os tempos, né, explicando e deixando o primeiro episódio muito interessante. É isso que eu queria frisar, que o primeiro episódio realmente é muito interessante. Pra mim, não faltou nada no primeiro episódio e deixa com gostinho realmente de você querer assistir o segundo.
Eu curti, mano, curti, achei bem legal a série. O primeiro episódio, eu vou falar porque eu já assisti a primeira temporada toda também. O primeiro episódio, ele não me chamou tanta atenção assim não, pra falar assim, caramba, eu quero muito continuar vendo essa série. Eu achei assim, legalzinho, entendeu? Legalzinho dentro dessa proposta que você falou aí, de sempre, né? Que assim, 90% das séries brasileiras são sobre esses temas aí que você falou, né? Então a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, já tá acostumado com esse tipo de filme. E série agora, né? Que estão começando a fazer séries também. Ou minissérie, quando a gente via na Globo, era sempre isso. Enfim, eu curti dentro da proposta deles, eu achei legal a série. E ela vai se desenvolvendo bem e vai ficando melhor. É isso que eu posso dizer da série, né? A produção é boa. Eu gosto, né, das produções da Amazon em si. Não é a primeira produção que eu vejo e eu acho legal. As séries, eles fazem muito bem, na minha opinião. E eles têm investido, né? Tem dado indícios que vão investir mais em séries brasileiras, em programas brasileiros. Tem bastante já lá, principalmente programas, né? Enfim, eu curti.
E eu que vi a série no pirateado e só tinha dublado em inglês. Gente, eu queria enfiar o dedo no cu e rasgar. Que horror. Mas ainda assim o episódio ficou bom. Olha só. Mesmo com, oh God, não sei o que lá, e ainda assim ficou bom, gente, sério, eu gostei muito do episódio, assim, achei eletrizante e tal, e eu acho que o Irã falou, é porque assim, a gente teve que assistir, a maior parte de nós assistiu só o primeiro episódio e parou, muito pela questão do tempo, então a gente já ficou, esse episódio é massa, quero ver mais e tal, mas imagino que pelo que ele falou, os outros são muito melhores, porque se o primeiro já ficou meio meh, então a série vai evoluir bastante e eu vou continuar assistindo, achei da hora, achei massa, apesar de ser meio clichê assim, mas eu achei massa também que a Amazon investiu no Brasil, enfim, série de tráfico não tem erro, né? A galera gosta, a galera vê, a produção foi boa.
Toda vez que eu vejo qualquer série brasileira que tem as temáticas que Iago citou, e as temáticas clichês também, é muito difícil não remeter à Cidade de Deus por ser uma produção que marcou tanto, eu acho. Assim, não só em termos cinematográficos...
É o divisor de águas.
Isso, um divisor de águas. Não só em termos cinematográficos, mas também em termos de impacto na sociedade. Realmente foi uma produção, acho que foi a primeira produção brasileira, assim, que tratou sobre essa temática um pouquinho mais a fundo, se tem alguma outra, e popularizou, assim, né, popularizou a tratar dessa temática. Eu achei o primeiro episódio da série legal, bem produzido, mas eu notei algumas inconsistências, assim, que poderiam ser melhoradas no roteiro, por exemplo. Tem uma cena que o cara, ele sobe o morro, sabe, tipo, e ele chega no meio do baile e ele dá um tiro pra cima, velho. Tipo, isso nunca ia acontecer na favela, sacou?
Nunca na vida.
Nunca aqui. Ia acontecer, sabe? E tipo assim...
Porque ele não tá nem maluco.
Isso, e não tem problema, tipo, isso tá na história. A minha questão aqui é a construção do roteiro. Se o roteiro, ele é bem construído ao longo do episódio, por que tem essa inconsistência durante... essa cena. Também outra cena que eu noto, tipo, uma atuação meio exagerada, assim, é a cena que o pai tá brigando com o filho... Assim, e ele tá lá, e ele tá esperneando, e tipo...
É forçado,
e ele tudo mais. Aquilo ali, eu senti um pouquinho da atuação, o termo da atuação sendo... ela foi exagerada, assim, ela foi super feita, assim. Ela poderia, tipo, tirar algumas camadas que iria ficar super mais ajeitadinho com o resto do roteiro do episódio. E tirando esses dois pontos, eu amei a construção da série. Eu amei a forma como... As referências históricas acontecem, a gente não entende muito bem em qual período eles estão na realidade. Eu não consegui entender muito bem isso, assim, qual período eles estão.
Não fica claro.
E essas coisas, elas são importantes pra quando a gente tá construindo a história, porque elas amarram o roteiro, a situação que a gente tá vendo no país, que a gente iria ver no país. Dito tudo isso, eu gostei como o episódio ele evolui ao longo do tempo. O que Juan falou é super, super, super válido. Você vê a luta que é ter um pai e uma mãe que luta com o problema de quem tem algum vício, seja ele em droga, seja ele em bebida, em qualquer for, mas nesse caso em droga, e assim é tratada como uma realidade assim abismal. A gente vê também a questão do preconceito aparecendo, né? Mas são camadas da sociedade brasileira que quando elas são retratadas, a gente consegue tirar cada camada e olhar com calma e ver o quão real elas são. Então foi isso que eu gostei, assim. É real o filme, a série, ele é real, ele é cru. Em alguns quesitos, ele é muito cru. E eu gostei do... Eu adoro esses filmes que fazem... Séries que fazem isso, né? Tipo, você tá no presente, daqui a pouco você volta pro passado, daqui a pouco você vai... Eu adoro essa confusão temporal, no sentido de construção da história, porque ajuda a você entender o personagem. Eu gostei do final do primeiro episódio, eu achei que realmente me prendeu e me deu vontade de querer ver mais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um pouquinho da opinião de Iranzão, que eu achei que, tipo assim, me empolgou, mas não me empolgou tanto, assim. Tipo, aquela curiosidade leve, assim. Eu quero saber o que acontece, não é tipo, meu Deus, eu preciso. Eu tô mais... Eu quero saber o que acontece, sabe?
Então, vamos lá o que eu achei do primeiro episódio da série. Eu gostei da série, eu acho que assim, por mais que ela trate sobre crime, que é um tema batido, eu não acho que fica tão batido porque relaciona muito a drama familiar, que geralmente não tem muito isso, né? Geralmente é sempre voltado pelo lado do crime. Porém, o lado do crime, o Ravi falou que eu ia falar sobre aquela cena, o que faz o Cidade de Deus ser tão incrível é basicamente ele ter a visão do crime nua e crua de acordo com a violência do criminoso, digamos assim. Não a versão ao contrário, que é o que a série faz, que é o que eu achei com um problema com a série. E nunca que ia acontecer de um cara dar um tiro pra cima numa favela e tá 200 caras com arma e perguntar quem era. Esquece, essas coisas não existem, então assim, Cidade de Deus ele tinha levado um tiro, porque essa é a diferença de Cidade de Deus e outras coisas que remetem ao crime. Mas eu não sei se a Amazon ficou com medo de ficar muito violento, que esse é o problema que Cidade de Deus tem, né, mundo afora, de ser muito violento. Mas assim, eu gostei da série porque achei bem, você se pega bastante, é uma história legal. O problema que eu tive com a série foi basicamente a questão do tempo, que ela se passa ali no começo dos anos 2000 e 1970. O problema, a imagem dela, a fotografia e a produção de arte de 1970 é muito podre. Tanto que você não consegue distinguir um ou outro. E eu achei isso muita falha, porque eles não se preocupam até às vezes com o cenário. Eu achei um pouco, assim, é bem prisão, é só para remeter bem um pouco. E isso eu não gostei, porque eu acho que é importante a gente ter bem em mente quando que a cena tá sendo passada. Eu acho que isso não é bem passado, pelo menos no primeiro episódio. Que até um pouco me deu uma confusão de eu saber quem era. Que era tão rápido a divisão igual as cenas, que me incomodou um pouco. Mas eu gostei da série, eu acho legal. É uma coisa verdadeira, né? Um fato verdadeiro que fica mais interessante a série. Mas eu gostei, achei muito boa a série. O primeiro episódio, pelo menos.
E assim também como, tipo, tem alguns filmes nacionais que eu gosto muito, tá ligado? E, tipo, no dia que eu comecei a assistir o primeiro episódio de Dom, eu tinha acabado de assistir, tipo, ó que loucura, eu tinha acabado de assistir Irmã Dulce, mano. Aí você vê uma parada que não tem nada a ver com outra, beleza. Mas as produções nacionais, cada vez mais, estão ficando melhores. E eu acho que falta um pouco, sei lá, a mídia abraçar com mais vigor essa parada, tá ligado? Porque, tipo, temos atores bons aqui, temos uma trilha sonora boa também, outras referências fotográficas, visuais. E pra mim, tipo, eu acho que tem que ter um investimento mais da Amazon, da Netflix, da Paramount, qualquer produtora dessa e serviço de streaming chegar aqui tem conteúdo, tá ligado? Eu acho que é bom pra divulgar o Brasil pelo mundo. Infelizmente é de uma forma ruim, né? Porque é uma história que é verídica e é tipo, é meio tensa, mas qualquer divulgação pro mundo da nossa realidade de produção, eu acho que é importante.
Vocês não acham que isso cansa? Eu acho muito cansado essa temática sobre violência e tráfico, tipo, ficar batendo nesse tema. A única série que eu senti que foi muito ponto fora e poderia, tinha tudo pra ser boa, era 3%, que era brasileira e, tipo, a temática totalmente diferente. Ninguém nunca tinha visto aquilo ali ser tratado no Brasil. E, tipo, 3% tinha tudo pra ser boa. Mas aí eles conseguiram cagar a série. Mas o que eu acho é que essa temática, eles sempre estão batendo nisso, sabe? Eles trazem de uma outra forma, de um outro jeito, pra contar as histórias. Eu acho interessante contar realmente as histórias. Mas não só tem isso, sabe? No, você vê, Sintonia, que é uma série da Netflix. Você vai falar que Sintonia, você fala sobre os funkeiros, mas no final das contas tem tráfico, tem sexo, tem droga. Então, velho, eu acho muito cansado isso.
Mas eu não acho que o problema é o tema ser batido. Eu acho que é o jeito que você conta, entendeu? Eu acho que você pode ter várias histórias iguais, porque é tudo muito igual, se parar pra pensar. Tudo quanto é filme é muito parecido. Só que é o jeito que você muda a história pra ficar mais interessante, entendeu? Porque às vezes essas fazem mais sucesso. Só que tem muita coisa. Por exemplo, a Netflix, as últimas séries que eles lançaram, não falava sobre tráfico, crime, não sei o quê. Brasileira, por exemplo.
O momento que fala assim, em Bahia, 1970. Tipo, a história pode ter sido passada na Bahia, mas as gravações foram feitas de uma pessoa. Aquele hotel existe, de verdade, tá? O nome daquele hotel é Hotel Tambaú. Uma das obras faraônicas da época da ditadura. Porque ele é como se fosse um forte. E ele é um marco turístico da cidade de João Pessoa. E eu acho que é isso que é foda, mano. Às vezes a galera quer iludibriar as pessoas, sacou? Tipo, se fosse na Bahia, mano, gravar, sei lá, um forte São Marcelo, a gente ia entender, parceiro. Alguma coisa assim. Aí vem com a parada lá de Jampa, joga pra cá e, tipo, foda-se. Aí o pessoal que é de lá fala assim, oxe, isso aí, tá claro que isso não é da Bahia. Isso é aqui, velho. Tá ligado? Acho que falta isso em algumas séries. Essa, tipo, porra, velho, não tenta ludibriar quem é daqui, sacou? A gente sabe o que é nosso, o que não é. É tipo o caso de carnaval, meio que a minha pega um teletransporte da Barra e vai parar na Pelourinho, gente. Aquilo não existe, em pleno carnaval ainda.
Acho que tem um mainstream, digamos assim, pra todas as áreas, tipo, pra séries e produções cinematográficas no Brasil, é a questão do tráfico e tal, porque é uma realidade muito vívida. Se eu olhar, sei lá, pra música também, tem muita coisa mainstream, que é, tipo, repetição e tal, as musiquinhas pop, então, tipo, toda área tem realmente uma coisa que é mais mainstream. Quando vocês estavam conversando, eu tava lembrando que tem uma autora Eu gosto muito dela, que ela chama Daniela Arbeck. E ela faz uns livros muito da hora, muito da hora. Eu recomendo pra vocês lerem todos. E ela fez... O primeiro livro que ela escreveu foi sobre... Não sei se vocês já ouviram falar no Hospital Coloninha, que era... tem alguns filmes já que tratam um pouco dessa temática. É um hospital psiquiátrico no interior de Minas Gerais, se não me engano. E agora o livro vai virar uma série no Canal Brasil, eu acho. E é uma coisa totalmente diferente. Uma temática, assim, nada a ver com o que é mais mainstream. Mas não recebe um aporte, tipo, da Amazon pra virar um filme global, sabe? Então é um filme que é uma série, na verdade, está sendo produzida agora e que parece que vai ficar muito massa. Tem uns atores, assim, tipo, de peso, bem conhecidos, mas não tá tendo tanta divulgação assim, porque não é uma coisa tão comum, não é uma coisa que a galera gosta, enfim. Então, é massa a gente acompanhar os pequenos também pra sair desse clichêzão e ver umas coisas diferentes.
Sim, e só pra finalizar e a gente dar nota, eu acho que a gente também precisa se acostumar a ver as produções brasileiras na tela. Porque, vou falar por mim, eu cresci vendo produções americanas porque era isso que passava na TV. Eu vi poucas produções brasileiras na TV, né, passando, tipo O Alto da Compadecida, por exemplo, a gente tava conversando no grupo esses tempos, é um filme de comédia sensacional, sabe, tipo, é muito bem construído, é um ícone, é clássico, aquele filme é clássico, independente de quando você passar, mas queria que existissem mais desses, entendeu, tipo, passassem mais, assim, na TV brasileira em geral, né, porque é onde a maioria da população brasileira ainda consome mídia.
Tem um filme que é muito bom também, tipo, que eu gosto bastante, que é Deus é Brasileiro, é muito legal, porque, tipo, dá uma versão bem ufanista de Deus sendo brasileiro, meu, tipo, Deus com cinema de couro, é muito legal, vale a pena assistir.
Full Lima Barreto, Deus é Brasileiro é Full Lima Barreto, foi todo em Lima Barreto, abraçou e levou junto, assim. Agora, eu quero saber de vocês qual nota vocês dão de 0 a 5 pra Dom.
Eu vou dar 3,5 no primeiro episódio. O primeiro é massa, mas os outros, o decorrer da história é melhor ainda.
Vou dar pro que eu vi, a nota. Eu vou de 4,5, 4,5 pro primeiro episódio.
Eu vou concordar com o Juan, acho que a visão de quem já viu a primeira temporada da série toda modifica um pouquinho, né? Então eu já sei que o primeiro episódio ele é fraco em relação aos outros episódios, entendeu? Porque a série vai melhorando gradativamente, na minha opinião. Então eu vou de 3,5 também.
Eu vou dar 4 estrelas para a série, porque teve alguns errinhos e eu também reparei aquele erro que o Juan falou e tal, do Hotel Tambaú. Eu fiquei distraída por 3 segundos quando eu voltei pra tela, tava o hotel lá e eu pensei, gente, isso não é de uma pessoa? Como assim ele não tava na Bahia? E aí eu acho que isso e a questão de não ser tão massa a parte dos cenários e tal, e a gente fica meio confuso em relação ao tempo, tirou um pouquinho da magia da série, então vou dar 4 estrelas.
Eu dou 3.2, eu não quero dar 3, eu não quero dar 3,5, eu dou 3.2. 3.25, pra ser mais exato. Eu gostei da série, eu fiquei curioso pra ver os próximos episódios. Como eu falei, não é uma curiosidade imensa, mas eu fiquei curioso sim. Eu esqueci de comentar uma coisa, a trilha sonora da série é fantástica, fantástica. Eu realmente achei a trilha sonora de extrema qualidade, assim. E a fotografia, a gente já discutiu as questões de fotografia, mas as questões técnicas poderiam melhorar um pouquinho, assim, mas eu acho que ainda vale a pena continuar assim. Se eu vou assistir a série toda e num episódio futuro a gente comenta aqui.
Eu vou dar nota 3,5. Tem bastante. A série é boa, ela tem bastante erros, assim. Tem uns erros em técnico, mas não é nada que chegue a atrapalhar. Mas também não é nenhuma obra-prima cinematográfica brasileira. Então eu vou dar 3,5. O problema é que, assim, pelo primeiro episódio eu não fiquei tão interessado a ver a série. Então, por isso que eu vou dar 3,5 mesmo.
Ok, então, minha galera. Infelizmente, a gente chega ao fim do nosso episódio. Calma, gente. Semana que vem tem mais. Não fique triste, olha só.
Não fica triste.
Mas, enfim, o que importa é que a gente tá junto e que na próxima semana a gente vai estar junto de novo. E o negócio é o seguinte. Antes de eu ir, eu tenho que chamar eles pra eles dizerem onde é que vocês vão lá falar qual é a nota de vocês pra Dom e reclamar sobre outros quesitos. Pra isso, eu vou chamar primeiro ele, meu cachaceiro preferido. Gabi, como é que a galera vai lá te encontrar?
Olha, no bar, de acordo com o Ravi, porque ele só dirige a mim como cachaceiro, então provavelmente seja no bar. Mas,
porém, Gabi, você mora no meu coração, nunca esqueça isso.
Mas porém, entretanto, você pode me achar no Instagram como Gabriela Ozebe.
Ok, ok. Diretamente de Floripa, nesse frio, mas não tão frio, e na primeira capital, mas a capital mais maravilhosa desse país. Ni, como é que a galera vai lá te encontrar?
Podem me encontrar no LinkedIn, como sempre, sempre disponível aí. Agora eu tô num relacionamento sério com um emprego, então, enfim, só pra apertar mesmo no LinkedIn. Mas pra falar mal de todo mundo e comentar aí as notas, é no Instagram, Nicole DM Santos.
Ok. É, meu querido advogado, questões jurídicas. Entendeu? Você que é bom, é maravilhoso, é sensacional. Você que tá sempre quente. Onde é que a galera vai te encontrar?
Ai, meu Deus, não sei quando isso vai parar. Mas se você tem o dom... Não, brincadeira. É... Ai, triste, galera. Podem me encontrar, você já sabe como, em todas as redes sociais, mídias sociais, Instagram, Facebook, Snapchat, o caralho A4, onde você quiser, procure Ryan Del Rey, estarei lá por você e você por mim. Até a próxima, galera.
Olha só, diretamente da rádio comunitária do bairro, a gente tem Ryan Del Rey. Meu querido Juan Moreno, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Dom, 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 a novinha experiente, já nasceu com esse dom?
Com certeza. Essa novinha é um acontecimento.
Essa novinha é um acontecimento. E pra ela fazer acontecer com você, ela vai aonde? Olha só.
Epa, que é isso? Faz isso não, pô. O coração já tá ficando blindado de novo, meu parceiro. Oh,
bota a
é
trilha isso? Sonora.
Oh, deu médico.
Valeu a pena ter pago o Tinder Plus. Não sei qual é o
nome. De máscara e álcool em gel.
Paguei o Tinder Plus uma hora.
Como é que a galera vai perguntar a você sobre essa nova fase de coração blindado?
É só chegar no Juan Moreno 09. Se você ver o 01, eu não tenho a senha não, mas eu consigo acessar qualquer coisa. Vem a Carvi. Não, não, isso tem que ir pra gravação. Você viu a foto que Rubem marcou a gente?
Eu vi, Pivete. Aquela foto...
Meu amigo, o... Não,
tem quase 10 anos.
Foi muito bem pra mim, mano.
Aquela foto tem quase 10 anos.
Mano, eu era horrível.
Eu não achava você horrível, não, meu pivete. Você sempre foi lindo aos meus olhos, velho. Rubem postou foto e marcou nós.
Ao contrário, pô. Camisa branca. Oh,
camisa branca.
Camisa branca e calça vermelha.
Os caras estavam na época de pagode, pô. Os caras metiam dança na festa de São João. Os caras estavam tocando as músicas de pagode. Os caras tomem.
A gente parecia segurança de Cruz Credo, velho. Horrível.
Mas, enfim, a galera não quer saber da gente, não, Juanzão. A galera quer saber dele. Dele que cuida da vida dele, entendeu? Dele que é 1-0 pra ele todo dia. Iago FSM.
Todo dia.
Iago FSM, onde é que a galera vai te encontrar?
É só chegar lá, Iago FSM, que a gente troca uma ideia. Ou lá no Elisa nas redes, que a gente pode bater um papo sobre qualquer assunto.
A galera vai ver a foto deles de segurança de Cruz Credo. O link vai estar na descrição aqui do podcast, tá, gente? Tô comprometendo ele. Todo mundo vai ver essa foto. Eu quero ver, todo mundo vai ver.
Na moral, você pegou pesado. Você pegou pesado aí agora. Vamos levantar uma enquete, vamos levantar a enquete. Juan antes, Juan depois. Porque, na moral, não é possível. Gente, eu era tenebroso.
Mas vão lá comentar nas fotos e zoar, gente. Beijo no coração de vocês. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.
Valeu!